A sexualidade, na sociedade contemporânea, ela está por todos os lados e pegam as pessoas muito cedo. Jovens, por exemplo, crianças já têm uma relação com a sexualidade. O difícil é administrar essa relação da sexualidade com o momento e a hora e a forma de compreendê-la. Como que nós podemos entender, por exemplo, a educação sexual? Sobre esse tema eu converso agora com o Ricardo Desidério. Ele é pedagogo, educador sexual, mestre em educação para a ciência pela Universidade Estadual de Maringá e doutorando em educação escolar pela Unesp de Araraquara. Ele também é autor de livros, entre eles Se Você Não Fala, Eu Falo, de 2007, Quando a Conversa sobre o Sexo Chega à Escola, de 2010. Senhor Ricardo Desidério, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de educação sexual, a gente fica pensando, bom, como lidar com isso numa sociedade onde a sexualidade está por todos os lados?
Sim, sim.
E como é que a gente lida com isso?
Na verdade, assim, eu costumo dizer que essa sexualidade a gente precisa... Não temos, assim, momentos para começar e nem o momento certo. Ela acontece naturalmente dentro do ambiente escolar, principalmente, né? Então, eu sempre digo, assim, que quando acontece dos alunos em sala de aula, muitas vezes, o professor não precisa chegar, olha, hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Pelo contrário, né? Os alunos, eles buscam essa informação, os filhos buscam em casa, né? E é importante, tanto os pais, os educadores, estarem sempre preparados para estar falando sobre o assunto, né? Porque uma vez não respondido, né? Ou uma vez que os alunos ou os filhos fiquem com essas dúvidas, com certeza eles vão querer buscar ainda essa informação, que pode ser algumas informações errôneas dentro, né, de algum outro meio, junto com os amigos, né? Então nem sempre essas informações são corretas, né? Então por isso dessa necessidade de se falar sobre sexualidade.
Agora, será que a educação ela é também buscada pelo jovem? Os jovens gostam de aprender sobre sexo com adultos, porque nós temos, aparentemente, aquela ideia de que as novas gerações consideram que os mais velhos não entendem nada de sexo, eles entendem tudo. Isso é uma verdade? Essa busca existe?
Pois é, na verdade, eu sempre digo, com os trabalhos que eu faço com formação de professores, que a gente utiliza-se dessa frase de que hoje os jovens eles sabem muito mais do que nós. Mas, na verdade, isso, eu até costumo dizer que utilizamos essa frase para a gente não falar, porque se eles sabem, qual é o interesse nosso em estar falando sobre o assunto, né? Então, daí a gente deixa quieto. E, pelo contrário, eu acredito que hoje os jovens, principalmente os adolescentes, e eu vejo isso em sala de aula como professor, que eles buscam, eles querem saber e falar sobre o assunto, né? Então, eles, na verdade, não sabem nada, porque eles não conseguem interpretar as informações que eles leem, né? Então, são perguntas assim, eu tenho recebido perguntas muito típicas, muito específicas, talvez a gente pense assim, tem aluno que me pergunta ainda, como se coloca o preservativo? Então, essa pergunta, para nós, poderia assim, pensar, puxa, eles sabem sobre isso, mas eles não sabem, eles ainda buscam essas informações, né?
Então, existe uma sexualidade aparentemente livre, ela está expressa na estética, mas ela é só estética, não existe aí um conteúdo e uma maturidade para lidar com ela.
Sim, com certeza, né? E a gente, por exemplo, essa sexualidade, ela está presente, principalmente hoje nas escolas, a gente tem estudos sobre isso, na questão assim, que os alunos, eles acabam demonstrando isso ou por algum desenho que eles façam dentro da sala de aula, as pichações de banheiro, isso demonstra a necessidade de se falar sobre a sexualidade, né? Que muitas vezes ela não acontece esse diálogo dentro da família, principalmente, né? O que deveria acontecer.
Ainda mais porque os pais parecem que têm experiências que poderiam ajudar os filhos a superarem seus mitos, né?
Sim, com certeza. Na verdade, assim, quando a gente fala também desse trabalho dentro da escola, né, nós não falamos sobre sexualidade porque os pais não falam. Não, pelo contrário, nós falamos porque é direito da criança, do adolescente falar sobre isso, né? Mas seria muito importante que esse diálogo começasse dentro de casa. Hoje os pais podem se dispor assim, de vários recursos, de livros na área, desde da educação sexual infantil até a adolescência, né? Então hoje os pais, hoje tem muito material sobre isso, né? Então eu acho que poderia facilitar o diálogo dentro de casa, principalmente.
Então os pais têm que falar de sexo em casa?
Tem. Eu acho que é importantíssimo, porque é um diálogo que talvez, esse diálogo da sexualidade, porque assim, o que os pais geralmente pensam? Que a sexualidade nos remete a só o sexo. Mas não, a sexualidade, ela envolve a questão da afetividade, do respeito, né? Então a sexualidade, ela está muito além. Então quando os pais também ficam preocupados com esse trabalho dentro da escola, eles acham que nós vamos estar incentivando os filhos a praticarem sexo. Pelo contrário, nós estamos fazendo com que eles possam viver essa sexualidade sem medo, sem tabu, né? Para que eles não tenham medo, vergonha de falar sobre isso, né? Então essa é a importância. Então falar de sexualidade dentro de casa, eu acho que vai aumentar a afetividade, vai aumentar essa proximidade em relação pai e filho. Então, eu acho que é importantíssimo, sim.
Então, a sexualidade ela tem que ser mais humanizada do que ser uma fantasia, um mito que a gente encontra muitas vezes expresso, por exemplo, na televisão, no cinema.
Sim, sim, com certeza. Eu acho que ela está muito além daquilo que a gente vê. Então, eu acho que a partir daquilo, dessas imagens que são passadas pela mídia, eu acho que aí pode ter um diálogo muito, muito interessante dentro de casa, né? E na escola também. Então, eu tenho trabalhado com formação de professores nessa área, então a gente tem discutido muito isso, dessa importância de se falar sobre o assunto, e nós não podemos deixar de falar.
Agora, a gente fala da formação de professores. Os professores deveriam, mas alguns deles estão prontos. Será que o problema também é a falta de maturidade dos próprios professores? Como é que os docentes se colocam diante dos alunos quando o tema é sexualidade?
Pois é, eu sempre digo assim que a minha maior dificuldade, minha maior barreira em se falar sobre sexualidade hoje é realmente em relação aos professores. Então, por exemplo, um tema super atual hoje é a questão da homossexualidade. Então, entre os alunos, existe um respeito, porque é colocado isso como respeito, que eles precisam respeitar o diferente, né, que as pessoas ainda, elas precisam se acostumar com isso. E dentro dos professores, por quê? Porque os professores, eles vêm de uma criação, de uma cultura, cada geração foi criada de uma maneira, né, então cada um, é muito difícil mudar essa concepção, né. Eu até brinco assim nas minhas palestras, nas minhas falas, aquela velha história do chinelo virado que a mãe morre, né? Nós sabemos que a mãe não vai morrer, mas tem muita gente que ainda continua não deixando o chinelo virado. Por quê? Porque são essas crenças, esses tabus que ainda fazem parte do nosso dia a dia. Então, nesse trabalho nosso, primeiro, antes de trabalhar com os alunos, é preciso trabalhar essa formação com os professores, para que eles possam refletir sobre esses tabus, essas crenças que são trazidas da própria família, né? Então, isso não é uma coisa assim da noite para o dia. Por isso que esse trabalho dentro da escola, ele precisa ser um trabalho sistemático, ele precisa ser um trabalho contínuo, porque às vezes as escolas pensam que eles realizam uma palestra e pronto, já acabou, já estamos fazendo um trabalho de educação sexual, mas pelo contrário, né? Precisava ter um trabalho realmente contínuo e discutindo sempre essas temáticas.
É preciso criar um campo, então, de discussão constante, um canal de discussão constante com alunos, com filhos.
Sim, sim, com certeza. Realmente, assim, eu acredito que, num primeiro momento, seria com os professores. Aqui em Londrina mesmo, nós fazemos isso, no colégio que eu trabalho, em Londrina, no Colégio Nilo Peçanha, nós temos um grupo de estudo onde nós discutimos quinzenalmente temas, temáticas da sexualidade com professores, porque realmente eu prefiro que os professores façam essa formação antes da gente começar esse trabalho com os alunos, porque se o professor ele tem uma concepção, ele tem uma crença, algum tabu, ele vai passar isso para o aluno, né? Inclusive foi essa minha pesquisa de mestrado, e aí a gente precisa realmente tá mudando essas concepções para que a gente possa fazer um trabalho efetivo com os alunos depois, né?
E quando o aluno chega na universidade? Porque aí tem a ideia de que, emancipado após os 18 anos, alguns consideram que a relação com o corpo é uma relação de liberdade plena. E nós temos, inclusive, alguns casos em que os jovens entram na sexualidade, já com 18, 19 anos, e eles apresentam alguns problemas sérios de lidar com o seu corpo e com o corpo do outro. Falta ainda maturidade, mesmo depois da idade avançada, ou seja, na época em que você tem que estar mais maduro para lidar com a sexualidade, você também demonstra certos traços de infantilidade com relação ao corpo?
Sim, sim. Eu falo que essa busca, né, essa questão da sexualidade, ela nos molda durante toda a nossa vida, né? Então, realmente, assim, ao iniciar, principalmente os alunos que entram para a universidade, assim, talvez eles ainda estão passando por fases de descobertas, né? E isso é comum, né? Por quê? Porque a gente precisa realmente estar buscando isso, tentando, porque a nossa sexualidade, ela acaba refletindo por toda a nossa vida mesmo, e ao longo dos nossos anos, né? Então eu acho que a gente precisa realmente repensar essa questão do corpo, né? A maneira como nós nos colocamos, tudo isso vai ser influenciado, mas é influenciado por uma cultura, porque a sexualidade é uma construção cultural, social, política, né? Então realmente a gente precisa estar discutindo isso, coisa que não acontece também nos cursos de graduação, né? Então nós não temos disciplinas específicas trabalhando a sexualidade, então não tem como trabalhar essa temática para que o professor, Paulo Freire, dizia brilhantemente assim, que antes da gente assumir qualquer papel, a gente precisa estar de bem com a nossa própria sexualidade, né? Então eu realmente concordo brilhantemente com ele, porque por essa questão assim, nós precisamos repensar a maneira como nós estamos nessa nossa sociedade, né? Que papel que nós assumimos para a gente poder realmente estar vivendo de forma positiva, né?
Ricardo, a última questão é sobre a estética. A gente vive o império da beleza, a indústria do silicone. Todo mundo quer estar bem e faz qualquer coisa para estar bem. Nessa indústria da estética, alguns se escravizam por isso. E está ligado diretamente à sexualidade. A gente costuma ter o prazer sexual associado à beleza, à estética. Isso empobrece o ser humano sexualmente?
Olha, na verdade, as pessoas, elas buscam... Primeiro, assim, que essa questão da beleza é algo muito particular, porque talvez, assim, o que é belo para um não é para outro, né? Mas isso, de certa forma, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas querem estar de acordo com aquela moda, né? Elas vivem em função disso. Isso, talvez... num primeiro momento, possa fazer bem. Por quê? Porque a questão de autoestima, algumas pessoas necessitam disso. Mas tudo tem um certo limite, né? Mas as pessoas, elas buscam isso. Inclusive, eu tenho um texto que eu falo sobre os relacionamentos instantâneos, né? Que eu denomino de fast love, que as pessoas, elas vão buscar aquilo que agrada. Então, se ela conhece uma pessoa pela internet... O papo pode ficar muito legal, mas a partir do momento que ela visualiza o corpo e se não agradar, ela com certeza ela deleta como se a pessoa tivesse morrido, né? Enfim, por quê? Porque o corpo ainda hoje, a forma, essa beleza, de como esse padrão de beleza que é estabelecido, principalmente por uma sociedade, ele ainda nos conduz e conduz muitas pessoas a viver, né? Então a gente acaba sendo assim, sempre... Na verdade, a gente acaba tentando copiar, né, aquilo, por quê? Porque é o que está na moda, né? Então a gente precisa disso e isso não sei. Então, por isso é importante a temática da sexualidade, a discussão da sexualidade. Então perceba assim, que a todo momento essa sexualidade, nós nos referimos ao sexo propriamente dito, né? Então ela abrange muito mais, ela abrange essa questão daí da estética, a questão do sentir bem mesmo, né? Mas esse sentir bem vai até um limite, né? Para que as pessoas não se sintam escravas dessa cultura, dessa sociedade, do que a mídia sempre impõe, né?
Ricardo Desiderio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.
Conversei com o pedagogo e educador sexual Ricardo Desiderio. Ele é mestre em educação para a ciência, doutorando em educação escolar pela Unesp Araraquara, autor de livros sobre sexualidade, como, por exemplo, Se Você Não Fala, Eu Falo, e também Quando a Conversa sobre Sexo Chega à Escola.